Boa noite, igreja. A graça e a paz esteja sobre a vida de vocês e a minha também nessa noite. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor com os irmãos hoje. E eu vou pedir para vocês abrir primeiramente num texto que está lá em Salmo 145. Deus, nesse dia, tem ministrado meu coração a respeito disso que eu vou falar com os irmãos hoje. O Espírito Santo já trouxe o Paulo e o Diego aqui para falar um pouquinho disso. Amém? Esse Salmo 145, do versículo 3, diz assim: Grande é o Senhor, e por isso Ele merece todo o nosso louvor. Ninguém é capaz de imaginar a grandeza de Deus. Eu vou ler de novo. Grande é o Senhor, e por isso Ele merece todo o nosso louvor. Ninguém é capaz de imaginar a grandeza de Deus. Amém? Feche só um pouquinho teus olhos, por favor. Espírito Santo, eis aqui a tua palavra e a minha vida, Senhor, para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor falou para mim nesses dias a respeito dessa tua palavra. Eu me coloco agora diante de ti, Pai, humildemente, para que o Senhor possa usar a minha vida em nome de Jesus. Amém. Se eu fizesse essa pergunta para vocês hoje, e eu já fiz para mim também, quem é o teu Deus? Qual o tamanho do teu Deus? Quem responderia prontamente aqui? Quem conseguiria responder prontamente assim? Quem sabe qual o tamanho do seu Deus? Quem é o Deus que você serve? A gente canta, a gente fala, mas nesses dias, meus irmãos, eu pude aprender, entender mais ainda que a nossa mente, ela é muito limitada. Ela é muito limitada para a gente saber realmente quem é esse Deus. Hoje ainda me perguntaram sobre o que você vai falar isso. Eu falei, eu vou falar sobre a grandeza de Deus, um pouco sobre a grandeza de Deus. Eu falei que ousadia, né? Porque falar sobre o nosso Deus é algo que a gente faz com muito temor, porque, na verdade, a gente não sabe quase nada desse nosso Deus. Não é verdade? 1 Coríntios, capítulo 13, 12, se não me engano, diz que um dia, face a face, nós vamos conhecer tudo. Mas hoje, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente vê, é muito obscuro, é muito indefinido, mas um dia, graças a Deus, nós vamos saber quem Ele realmente é. Nós vamos vê-Lo face a face. Amém, queridos? Nessas férias, eu vou começar contando a minha experiência e da onde surgiu o que eu vou falar para os irmãos hoje. Nessas férias, meus irmãos, eu pude fazer algo que eu nunca havia feito, né, que era uma coisa que eu queria, mas que eu nunca tive a oportunidade de fazer. Eu pude ficar 4 dias dentro de um navio. E eu confesso para vocês, meus irmãos, quando nós chegamos, porque nós temos uma facilidade muito grande de se admirar com algumas coisas, não é verdade? Principalmente com aquilo que é grande, que é suntuoso, né? A gente se admira. E não foi diferente comigo, e muito menos com as pessoas que estavam comigo nesse lugar. À medida que a gente ia se aproximando do local, a gente ia ficando cada vez mais espantada e admirada com o tamanho que é isso. E eu estava, meus irmãos, entrando num barco pequeno, digamos assim. Mas eu tentei fazer algumas fotos e eu não conseguia, porque qualquer ângulo que eu ficasse, não ia aparecer nada, só ia aparecer um quadradinho do barco. Para fazer foto lá também não ia adiantar. As pessoas olhavam para uma portinha que tinha lá e era até engraçado, porque era uma porta pequena pela qual a gente ia entrar comparado ao tamanho. Na verdade, esse barquinho tinha 280 metros. Sabe o que é isso, irmãos? 280 metros. E quando nós entramos, e daí estava todo mundo lá, inclusive eu, nossa, que grande, que bonito. Quando nós entramos, não foi diferente. Tudo que tinha lá, a gente ficava admirado, porque era muita escada, era muito cabine, era muito isso, era muito aquilo, enfim. A minha admiração, meus irmãos, foi acabar no segundo dia, quando em volta dele tinha uma pista, e eu desci para andar lá, não tinha muita coisa para fazer, na verdade, e eu comecei a observar, nós já estávamos em alto mar. E aí eu comecei a pensar, meus irmãos, como tudo aquilo não significava nada. Diante de um Deus tão poderoso que eu sirvo, né? Eu olhava para aquelas águas, eu olhava para aquele céu às vezes, e tudo aquilo que eu havia visto até então parecia nada. Eu comecei a pensar em algumas coisas que Deus dizia, que toda aquela água ele havia colocado na concha das mãos dele. Eu comecei a pensar no que nós somos comparados diante do Senhor. E aí eu comecei a falar para Deus: Deus, eu não sou nenhuma dessas espuminhas, sei lá como que é o nome, que fica na água. Eu não sou nada, Senhor. E sabe, meus irmãos, isso me fascinou bastante. Tanto que aí eu comecei a pedir para Deus: Deus, o que eu vou falar para os meus irmãos nesse dia? E ele falava assim: fale das suas férias. Eu falei: mas o que eu vou falar das minhas férias? E isso foi acontecendo dia a dia. Mas na volta, meus amigos, eu fui entender aquilo que Deus queria. E é por isso que eu contei, né, esse testemunho desse meu passeio. Porque Deus me trouxe na volta o texto de Isaías. E eu vou pedir para você abrir, por favor, se você tiver a Bíblia, a nova tradução na linguagem de hoje. Senão eu acredito que vai ser projetado aqui da mesma forma que eu vou estar lendo assim. Nós não vamos ler versículo a versículo, tá bom? Alguns deles vão estar colocados aí. Amém? Já está na tela? Não, porque eu não falei, né? Isaías 40, nós vamos ler primeiro o versículo 12 e o versículo 26. O que Isaías fala aqui, meus irmãos, e enchendo meu coração, porque na verdade vinha de encontro aquilo que eu estava refletindo, aquilo que eu estava meditando naqueles dias, sobre quem Deus era, né, sobre a grandeza, sobre o poder dele. E Isaías vai falar assim, olha, ele começa perguntando: quem mediu a água do mar com a concha das mãos? Ou mediu o céu com os dedos? Quem, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro? Ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Olhem para o céu. Vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma delas pelo seu nome. E a sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de comparecer. Amém? Esse é um pouquinho do nosso Deus. Foi o Deus que criou todas essas coisas. E eu confesso para vocês que essa semana eu fui tentar pesquisar um pouquinho sobre o universo. Alguém estuda ciências aí? Alguém aprendeu bastante sobre ciências? Meus irmãos, eu não entendia nada. Aquilo que eu estava lendo sobre o universo, que falava sobre a quantidade que nós temos de galáxias, quantas estrelas existem em cada galáxia, do que ela é composta. Falava de todos os planetas, a distância entre um e outro. Meus irmãos, era tanta informação, que eu não conseguia ler. Na verdade, eu não entendi nada, porque eu li tanto, né, que eu acabei não aprendendo nada, porque era muita informação. Por isso, meus irmãos, a Bíblia diz que aquilo que nós vemos agora é obscuro, é incerto. Mas um dia nós vamos conhecer tudo isso, face a face. O próprio Deus vai nos mostrar. Amém? E outra coisa, meus irmãos, que Deus ensina, que através da vida de Isaías, nesse texto, ele fala também do poder desse Deus. No versículo 13, no 14 e o 18. Quem tem conhecimento sobre o universo? Quem tem um conhecimento maior sobre o universo? Sabe, meus irmãos, é interessante a gente estudar. Mas tem que estudar muito, tem que ler muito. Mas esse é o meu Deus e é o teu Deus. Foi ele que fez, ele que criou. No versículo 13, 14 e 18, Isaías vai continuar falando. Ele fala assim: quem conhece a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Você já se perguntou alguma vez quem era Deus? Quem ensinou Deus? Você já se deparou com esse tipo de pergunta feita para você? Quem foi que fez Deus? O que tinha antes dele? Quem ensinou ele? Da onde que ele tirou ideia para fazer tudo isso, para fazer tanta coisa? Mas Isaías fala: quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem? Quem o ensinou a julgar com justiça ou quis fazê-lo aprender mais coisas? Ou procurou lhe mostrar como ser sábio? Com quem Deus pode ser comparado? Com o que Deus se parece na verdade? Será, meus irmãos, que nós poderíamos dizer com quem Deus se parece? Esse próprio texto, ele vai falar também sobre os deuses, sobre as imagens. Será que a gente pode comparar Deus com alguma delas? As bem grandonas, as bem suntuosas? Não, nós não podemos comparar nunca. Será que sobre os grandes reis da terra, né, os grandes reis, talvez nós pudéssemos pensar em comparar nosso Deus? Talvez, né? As grandes nações, as grandes potências, talvez a gente pudesse dizer: não, mas aí tem poder mesmo, aí tem coisa, por isso que está assim. Mas o nosso Deus, meus irmãos, ele é incomparável, não é verdade? Você concorda com isso? Não existe nada que possa se comparar ao nosso Deus. Amém? Sim? Amém. E ele é incomparável mesmo, meus irmãos. No versículo 15, o 17 e 22, ele vai falar um pouquinho sobre isso. Ele vai falar um pouquinho o que essas coisas representam para ele. O que os reis representam para ele. O que os poderosos representam para ele. O que uma imagem feita de madeira representa para ele. Ele vai falar sobre as nossas vidas também, sobre as grandes nações. Vai falar assim: olha, para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde. Não é nem como uma gota de água no oceano. Ele fala que todas elas são como uma gota num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fossem um grão de areia. Para ele, as nações não são nada. Na presença dele, elas não têm nenhum valor. O Criador de todas as coisas é aquele que se assenta no seu trono no céu, tão longe da terra, que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formiga. E alguns textos também vai falar, como gafanhoto também. Nós servimos a um Deus que é comparável. Nesse texto ele fala dos reis, ele fala o seguinte dos reis, que os reis, os presidentes, né, essas pessoas que sobem para o poder, eles sobem, mas eles também caem. E ele fala que o nosso Deus, ele é eterno, ele continua. Que coisa linda, né? As pessoas podem subir, elas podem chegar no topo, né, na sua vida financeira, no seu poder, mas um dia elas caem. Só que o nosso Deus, ele é eterno. Amém? Mas por que, meus irmãos, que eu trouxe isso para vocês hoje? Né? Por que eu trouxe essa palavra de Isaías que faz comparação, né, das nossas vidas com o nosso Deus, que fala da grandeza, que fala do poder, que fala da sabedoria dele? Porque nesse contexto, meus irmãos, Isaías, nesse contexto que Isaías estava escrevendo isso, aquele povo de Israel, aquele povo de Deus, eles estavam reclamando, né? Eles estavam reclamando. É por isso que Isaías precisou falar para eles isso tudo. E sabe, meus irmãos, qual era a reclamação desse povo? Eles estavam dizendo que Deus era um Deus indiferente. Eles estavam dizendo que Deus era um Deus injusto. Eles estavam reclamando, dizendo que Deus havia se esquecido deles. Que Deus não se importava com eles. Que eles estavam passando por aflições, por lutas, mas que Deus estava muito indiferente com eles. Tem o texto também que fala dos discípulos no barco, né? Quando eles falaram para Jesus, Jesus, eles estavam no meio de uma tempestade, no meio de uma luta naquele barco, eles falaram, Jesus, você não se importa que a gente vai morrer? O Senhor não está se importando que a gente vai perecer? Meus irmãos, e eu creio que não é muito diferente conosco. Eu creio que às vezes acontece isso com a gente também. A gente está em meio a alguma batalha, a nós estamos passando por uma prova, nós estamos passando por um momento de aflição, né? Nós estamos passando por alguns momentos de dor. E a gente se pergunta também, Deus, o Senhor não vai agir? Cadê o Senhor? Muitas vezes eu perguntei, Deus, cadê o Senhor? Né? Cadê o Senhor nessa hora? Onde o Senhor estava? Né? Que o Senhor não estava aqui quando o Senhor aconteceu? O Senhor não se importa que eu esteja morrendo? O Senhor não se importa que eu esteja tão aflita assim? E a resposta de Deus para esse povo, e a resposta de Deus para nós também nessa noite, meus irmãos, e foi para mim também, porque isso que ele fala em seguida mexeu muito comigo. Apesar de ser algo que os irmãos já sabiam, apesar de ser algo que eu sabia também, mas soou diferente no meu coração. Entrou de uma forma diferente no meu coração. E depois da resposta, aliás, na resposta que Isaías dá, que Deus dá, ele nos ensina, meus irmãos, três coisas muito importantes, que é isso que eu quero dar ênfase nessa noite para os irmãos. E a primeira, o versículo 21 e 27, desculpa, Isaías vai começar fazendo uma pergunta. Ele ouvia as queixas, né? Ele ouvia as reclamações, mas no versículo 1 e no versículo 27, desculpa, ele fala assim, será que vocês não sabem? Vocês não sabem, não? Será que vocês nunca ouviram falar disso? Não contaram para vocês há muito tempo como o mundo foi criado? Povo de Israel, povo zoi de laranjeiras, por que você se queixa dizendo, o Senhor não se importa conosco, o Senhor Deus não se interessa pela nossa situação? Por que vocês estão falando isso? Por que muitas vezes nós reclamamos assim? Talvez a gente nem reclame, mas muitas vezes a gente até pensa. Meu Deus, o que está acontecendo? O Senhor não está se importando? E essa pergunta que ele faz, meus irmãos, foi o que me levou, na verdade, a buscar mais, a pesquisar mais. E eu acabei me interessando até pelo assunto. Eu acabei me interessando para estudar um pouquinho mais sobre o nosso universo. E não só, meus irmãos, sobre o universo. Mas se a gente for parar para pensar na nossa natureza, na forma que nós somos gerados, a forma de concepção até, a forma que Deus nos chamou, como Ele nos fez perfeito. Não é verdade que quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente fala, meu Deus, é só Deus. Não, é só Deus mesmo, né? Onde tem tanta perfeição, onde tem tanta coisa assim, só pode ser Deus. E aí, meus irmãos, eu me choquei, eu falei, Deus, mas é verdade. Se eu pensasse somente na Tua grandeza, naquilo que eu li nesses dias, que eu considero nada perto de tudo que o Senhor fez, se eu parasse para pensar nisso tudo, eu jamais ia pedir onde o Senhor estava. Eu jamais ia reclamar, dizendo que o Senhor não me ama, que o Senhor não está comigo. Como é que pode um Deus tão grandioso? Como é que pode um Deus que coloca a água do mar todo na sua palma da mão? Como é que pode Ele não cuidar de mim? Não tem como, meus irmãos. Né? Não tem como a gente imaginar isso. Nós não servimos a um Deus que está cansado, a um Deus que realmente não se importa. Nesse salmo, meus irmãos, que nós lemos lá no início, fala assim, ninguém é capaz de imaginar a sua grandeza, nem o seu poder. E esse Deus grande, poderoso, que tem o controle do universo inteiro nas suas mãos. Ele se preocupa comigo e ele se preocupa com você. Você crê nisso? E meus irmãos, ele não se preocupa conosco como uma massa. O mais interessante é isso. Ele se preocupa com nós, conosco, de forma particular. Ele sabe o que cada um de vocês está pensando. Ele sabe o que cada um de nós está desejando. Ele sabe como está o coração de cada um de nós. Porque ele é perfeito. Ele é perfeito. E nós precisamos pensar nisso quando a gente olha para essa grandeza dele. A gente precisa parar para pensar mesmo, né? O quão insignificante se torna aquilo que nós estamos passando diante daquilo que ele é. Amém? Outra coisa que ele nos ensina, meus irmãos, ele dá a resposta do que acontece com ele, de quem é ele. No versículo 29 e 30, lembra que o povo estava reclamando, estava cansado, fatigado, né, cansado de lutar, de passar por provações. Mas ele diz assim, ele não se cansa, ele não fica fatigado, pelo contrário, ele dá novas forças e enche de energia aos que estão fracos. Aí ele fala assim, jovem também cansa, todos nós cansamos. Ele vai dizer, até jovem cansa, moço cansa, velho cansa, todo mundo cansa, não é verdade? Alguém caminha no seu dia a dia, alguém batalha no seu dia a dia e não se cansa? Né? Nós cansamos, meus irmãos. Né? Muitas vezes nós ficamos fatigados mesmo, né? Nós ficamos cansados, muitas vezes nós ficamos sem forças e até nós pedimos, Deus, onde que eu vou tirar força? Mas a Bíblia também fala que quando nós nos perguntamos de onde me virá o socorro, a Bíblia fala, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra, que fez o universo, que fez todas as coisas, que tem o controle de tudo isso nas suas mãos. Ele é o meu socorro e ele é teu socorro. Amém? E aí, meus irmãos, ele deixa para nós um ensinamento muito importante. Eu já tinha lido sobre esse versículo, no verso 31, que é algo que Deus ensina para a gente. Na verdade, ele é a direção perfeita daquilo que eu e você precisamos fazer nas nossas vidas. E eu até já ministrei sobre isso, e Deus me trouxe uma interpretação diferente da que ele me trouxe agora, para esse estudo, para esse texto, para essa palavra. Lá em Isaías, no verso 31, no final desse capítulo 40, Isaías vai falar assim, que a palavra do Senhor, ele fala, olha, os que confiam no Senhor, lembre-se que antes ele está falando, né? Que os moços cansam, os jovens caem, tropeçam, todo mundo cansa, todo mundo corre, todo mundo fica sobrecarregado. Mas ele vai dizer assim, mas aqueles que confiam no Senhor, sempre receberão forças novas. Eles vão voar nas alturas como águias, eles vão correr e não se cansar, não vão perder as forças, e eles vão andar, e eles não vão cansar. E o que eu ouvi que me chamou muita atenção foi a pergunta de um pastor a respeito dos verbos nesse texto. Ele perguntou assim, por que que os verbos aqui, voar, correr e andar, eles estão na descendência? Né? Porque o certo seria primeiro caminhar, depois correr e depois voar. Sim, mas percebam que Deus fala assim, ó. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não cansam. É, assim é a vida daqueles que esperam no Senhor. E quando ele se fez essa pergunta, meus irmãos, ele mesmo deu a resposta e depois eu pude meditar sobre isso, porque ele disse que o que nos cansa mesmo, o que nos faz perder as forças, é a nossa caminhada do dia a dia. Não é verdade? É a nossa caminhada. É a mais difícil. São as pressões que nós sofremos no dia a dia. Muito frequentemente, meus irmãos, Nós nos cansamos com tantas coisas para fazer. Às vezes nós temos tanta coisa no nosso dia que a gente pensa que não vai dar conta. Você já falou alguma vez assim, o dia de hoje tinha que ter 48 horas? Sim ou não? Então a gente se cansa. Nós cansamos muitas vezes, meus irmãos, emocionalmente. Muitas vezes nós estamos arrasados emocionalmente. A gente precisa lidar com as frustrações. Vocês concordam comigo? Isso vai deixando, fazendo com que a gente fique esgotado. A gente tem que lidar também com sonhos, né, que ainda não se cumpriram. E o pior disso tudo, meus irmãos, é com todo esse cansaço na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente acaba tendo um cansaço que não é bom, que a gente chama de cansaço espiritual. Sabe por quê? Porque além de tudo isso, a gente começa a pensar da mesma forma que aquele povo estava pensando. A gente começa a pensar que a nossa vitória não vai chegar. A gente começa a pensar que as nossas lutas estão se prolongando muito, por muito tempo, já faz tempo, já faz meses, já faz anos. A gente começa a pensar que as coisas não vão acontecer. Começamos a pensar e achar que Deus realmente se esqueceu de nós. E isso, meus irmãos, acaba fazendo com que a nossa fé enfraqueça. Porque como não ter fé? Se nós acreditamos, meus irmãos, se nós sabemos na grandeza desse Deus, se nós acreditamos nele mesmo, em tudo que nós falamos aqui, que é muito pouco. E se eu acredito nisso tudo, e eu continuo trazendo esse tipo de reflexão para a minha mente, é porque a minha fé é que é fraca. O Deus que eu sirvo não é, mas a minha fé é fraca. E isso, meus irmãos, acaba afetando a nossa fé. Porque aí, nós achamos que é Deus que não está fazendo. E na verdade, meus irmãos, a gente murmura sim. Eu estou falando por mim aqui. A gente reclama sim. A gente gostaria que fosse diferente. E olha, e é por isso mesmo que muitas pessoas se afastam. Muitas pessoas se afastam de Deus, inclusive. Muitas pessoas se afastam da comunhão com os irmãos, se afastam da igreja, se afastam da vida com Deus, porque acaba se sobrecarregando tanto, meus irmãos, e acaba perdendo a força espiritual também. E eu creio que quando isso acontece, nós já estamos num estágio muito ruim da nossa vida, muito ruim da nossa vida com Deus, do nosso crescimento espiritual. E o grande segredo, a grande dica aqui, que Deus deixa para a gente aqui, é a grande direção, meus irmãos, para isso não acontecer, é a gente esperar nele. É a gente esperar nele. Estar junto com ele. Andar com ele. Caminhar com ele. Falar com ele. Né? Esse estar junto, somente dessa forma, a gente vai conseguir esperar. A gente vai conseguir viver uma vida acreditando mais nesse Deus Todo-Poderoso. Mas esse esperar implica em estar junto, implica em vida de oração, implica em comunhão com Deus, implica em caminhar com Ele lado a lado todos os dias. Porque Ele diz assim, esses que fazem isso, apesar de correr, apesar de caminhar, eles vão ter as forças renovadas todos os dias. De tal forma que eles vão caminhar, correr, voar e não vão se cansar. Amém, meus irmãos? Eu pensei muito, Deus me ensinou muito sobre isso. Deus falou muito ao meu coração, eu pude refletir muito. E para mim, meus irmãos, para mim, a forma que eu refleti sobre isso, eu tenho certeza que algo mudou dentro do meu coração. Eu sei que algo mudou dentro de mim. Eu fiquei muitos dias meditando sobre essa palavra, pensando sobre isso, que eu achava que eu já sabia. Ah, Deus é grande mesmo, Ele é poderoso, Ele é todo poderoso, Ele criou todas as coisas. Mas a forma que Deus me levou a refletir sobre Isaías 40, trouxe algo novo para dentro de mim. E eu sei que esse transbordar desse ano sobre a minha vida tem muito a ver com isso. E vai ter muito a ver com a tua vida também. Se prepara, irmão. Se prepara com esse Deus lindo para você receber do Senhor tudo aquilo que Ele tem para te dar nesse ano. Mas se nós estivermos com essas coisas na nossa cabeça, lembrando só das coisas do nosso dia a dia, vai ser difícil, né? Deus nos encher, fazer com que a gente transborde da alegria dEle, da paz dEle, do amor dEle, do poder dEle. Amém, igreja? Eu quero convidar você que deseja fechar um pouquinho os teus olhos.